Olá a todos. Eu sei que demorei, mas voltei. Sejam bem-vindos ao podcast Chromatica Talks. E para voltar a regressar, nada melhor do que uma das pessoas que vocês mais pediram nestes últimos meses. Seja bem-vindo ao podcast Chromatica Talks, Bernardo Sousa.
Quem espera sempre alcança.
É verdade. Bernardo, como estás? Está tudo bem contigo?
Está tudo ótimo.
Ah, até temos palmas do público! Bernardo, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por teres aceitado este convite. E quero perguntar-te desde já, como é que o Bernardo está atualmente?
Ansioso. 2023 vai ser um grande ano para mim, desportivamente, que é o que eu mais anseio. E como as coisas ainda não estão todas alinhadas e falta muito pouco tempo para começar a época, ando aqui um bocadinho mais ansioso para conseguir fechar os patrocínios todos necessários para completar o budget, para ter condições para poder ser campeão de Portugal Rally 2023. Mas de resto, tudo muito bem, a família está ótima, a princesa também, portanto está tudo a correr dentro dos conformes e como eu sempre desejei.
Acho que vamos começar mesmo por aí, já não é segredo mesmo que tu amas rallies e que faz parte da tua vida. Explica-me como é que essa relação começou. Eu sei que os teus pais já estavam relacionados, se não me engano, a esse mundo. Foste introduzido ou foste tu que sentiste mesmo que ias entrar nesse ramo? Como é que foi essa tua aproximação ao rally?
Olha, foi o meu pai e a minha mãe sempre eram ligados à organização do Rally Vinho da Madeira. Gostava muito de rallies, o meu avô também gostava muito de carros, mas ninguém na família competia. E o meu pai, com a paixão dos automóveis, era patrocinador de vários pilotos na Madeira, várias pilotos, equipas de rallies na Madeira. Depois chegou a uma altura que tinha idade e tamanho para fazer karts. Comecei a fazer karts muito novo, tipo 7, 8 anos, mais ou menos por aí. Uma brincadeira que muito cedo se tornou uma coisa séria. Comecei desde muito novo a fazer o Campeonato da Madeira de karts à séria. E depois veio o Campeonato Nacional, de repente já dava a fazer os Open italianos, o Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo, por aí fora. E depois, dessa continuidade, fui vice-campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal, campeão da Taça de Karting da Madeira, de Portugal Continental. Portanto, fui tendo alguns resultados bastante interessantes. E depois deu-se ali uma fase de transição, que é o que costuma dizer, que é quando sais dos karts e vais, segues pelo mundo das pistas ou dos rallies. E eu, de facto, experimentei os dois. Era muito, muito forte também nas pistas. E todos aqueles, como se chama, os gurus dos automóveis, diziam que eu devia ter seguido pelas pistas, porque podia ter chegado bastante longe. Mas, de facto, a paixão pelos rallies foi superior. Não pelo asfalto, porque os carros em rallies no asfalto não são tão espetaculares, mas foi mesmo a condução na terra e toda aquela capacidade de adaptação e de improviso que os rallies trazem, e a espetacularidade dos carros na terra.
Não te arrependes então de ter...
Tem dias que me arrependo, porque vejo colegas meus e adversários meus que eu consegui bater, ou que eles se bateram comigo, portanto, mas que tínhamos todos o mesmo talento, uns na Fórmula 1, outros a não terem entrado na Fórmula 1, porque às vezes requer muita, não só muita sorte, mas também investimentos muito avultados, mas vejo muitos deles nas grandes equipas, nas grandes construtoras mundiais, em GTs, Fórmula E, nos Estados Unidos, a correr em todas as categorias do mais alto nível. Portanto, às vezes dão-me assim aquele arrependimento. Não é o arrependimento, é será que se eu tivesse ido, podia estar aqui, ou podia estar lá, como é que seria? Mas depois há sempre nós, mantemos as ligações com alguns, os nossos adversários, a gente vai mantendo contacto com alguns, e há sempre a ver-se na forma como nos abordamos uns aos outros e falamos sobre uns e outros, que há esse respeito mútuo. Portanto, sabemos que realmente está lá o reconhecimento de quem realmente percebe, que muitas vezes, regra geral, as pessoas que não têm noção e que não conhecem bem os automóveis ou o mundo automóvel, tendem a criticar facilmente, porque é gratuito, e porque não há mais nada para fazer. Portanto, é fácil criticar, mas ter conhecimento de causa não é tanto, e daí nós nos mantermos nos automóveis, muitas vezes sãos e motivados, é por sabermos que somos respeitados por aqueles que realmente percebem daquilo.
Ainda te lembras da tua primeira corrida? O que é que tu sentiste?
Pá, fui na Madeira, no mercado abastecedor, que era um mercado abastecedor, tipo um cash and carry, que as pessoas iam lá aos fins de semana fazer compras. Nos fins de semana em que havia provas de karts, montava-se umas pistas desenhadas pelos pneus. Tipo, aquelas coisas que se vê muito arcaicas, muito antigas. Eu comecei nesses tempos. E lembro-me de ter noção, achar que o número que estava no carro era o número que pelo menos ias ficar. Portanto, não tinha mesmo noção, porque era muito pequenino também. E no fundo eu queria estar ali a guiar, e era o que me alimentava. Acho que fiquei em quarto ou uma coisa assim. Tá, mas isso foi em, sei lá, 90 e... Acho que a Bruna tinha nascido, pá, em 94 ou 95. Foi uma coisa assim há muitos anos atrás. Realmente é uma coisa que é uma memória. Lembro-me perfeitamente de como íamos para lá, que era uma carrinha Volvo azul que nós tínhamos, com o kart que havia lá dentro. Um kart vermelho, se não estou em erro. Que eu, a primeira vez que andei, foi dentro da garagem de casa, aos peões. Não lembro do resultado, mas lembro-me mais ou menos desses detalhes. Basicamente foi isso que eu me lembro, mas também já tem uns bons anos, e na minha memória, apesar de ser muito boa, não. Às vezes deixa-me aqui um bocadinho, trai-me um bocadinho.
Ok. Disseste agora que o que te alimentava na vida, e talvez alimente hoje em dia, era as corridas. O teu percurso era promissor, e estava tudo a correr bem, até ao episódio que, pronto, te fez afastar dos ralis. O que sentiste nessa altura e o que tentaste fazer para, talvez, de alguma forma, cobrir esse vazio? Porque acredito que foi como tirarem o chão na tua vida. Como é que foi essa fase?
Olha, mais do que tudo foi a vergonha da família e daqueles que me são próximos e que gostam de mim. Tipo, o ser uma preocupação, porque as pessoas nunca sabem em que ponto dessa realidade tu podes estar. E isso foi o mais preocupante. Depois o apontado ao dedo, porque eu tinha algum reconhecimento público, não era um total desconhecido, e as pessoas nestes temas é sempre...
Como é que foi sentir que estava...
Foi um bocado de vergonha, porque as pessoas não apontavam ao dedo, tipo, olha ali o bicho papão, mas tipo, olhavam com ar de desprezo e de censura. E ao contrário do que se deve fazer, que é tentar reintegrar as pessoas e apoiar e ver se as pessoas precisam de apoio, deita-se abaixo. Portanto, isso foi a parte mais difícil. Eu tive uma fase assim um bocadinho mais afastada, total isolamento, tipo casa, pouca exposição pública ou social. E depois...
Também com a família? Ou a família sempre esteve muito presente?
A família sempre esteve presente, apesar de eu me isolar bastante, porque eu sou uma pessoa bastante isolada de mim mesmo. Sou mesmo assim, não sou meio peixinho do mato, como toda a gente já me ouviu falar várias vezes. E depois foi uma questão de... Deixei de desligar completamente as corridas, deixei de sequer ver automóveis, porque me dava, sentia-me frustração e arrependimento, ou ainda mais arrependimento, mas depois... É difícil fugir de uma coisa que se ama, e é inegável. Isso, qualquer imagem que se veja de quando eu estou nos carros, vê-se, por mesmo que eu tenha perdido, que vê-se um brilho no meu olhar. Portanto, essa parte foi o mais difícil. Depois foi uma coisa natural também, sabendo os timings, consoante foi aproximando o término do meu, ou a linha de meta da minha
Sanção,
fui voltando a ligar a ficha do bichinho dos automóveis, e depois veio naturalmente ao de cima o meu interesse e a minha grande paixão dos automóveis.
Numa fase em que estavas mais triste, ou assim um bocado com, como é que eu ia dizer, com um nevoeiro na tua cabeça, surgiu-te ainda mais uma pergunta que te veio clicar no cérebro, ainda mais perguntas, que foi o Big Brother. Como é que foi, já disseste que te apresentaram a proposta, dizendo que poderias reconstruir a tua carreira e que poderia ser uma coisa que poderia ajudar bastante, mas que também poderias sair lá, vítima da cultura do tal cancelamento. quando aceitaste entrar, já, aliás, já tornaste público até ao último segundo, ainda quando estás a sair no carro, quase pensaste mesmo em não o fazer. Como foi a preparação para um programa como este? Porque era um programa onde a última vez que tu estiveste tão exposto ao olhar do público era não por uma boa razão. O que é que tu sentiste? O que é que passou pela cabeça nesse período de tempo de vou, não vou, ok, vou e agora?
Olha, para mim foi muito básico, porque eu andava em conversações com uma marca para correr. Era um desviar da minha carreira, portanto ia voltar às pistas com o intuito de, no ano seguinte, portanto este em 2023, voltar aos ralis com a mesma marca.
Sim.
O Zé Pedro Fontes, que é quem me continua a acompanhar nos ralis e quem sempre esteve lá para mim, nós estávamos em conversações e tal, e depois surge-me o convite para fazer... Para entrar no programa, disseram que isto era a única maneira de eu me safar e de eu tentar dar a volta à minha imagem, etc, etc. E eu disse, ok, bora lá. Liguei para o Zé Pedro Fontes, disse, mano, temos esta... Eu sei que estamos aqui na montagem de projeto, quais são os timings, há este convite do Big Brother, entra ou entra. Ele disse, pá, ele disse assim, mano, isto é a melhor coisa que pode acontecer ou a pior? Ou sais de lá vitorioso, independentemente de ganhares o programa ou não, ou sais de lá ainda mais queimado e burro, e nunca mais te sentas num carro, e a tua carreira, que estava má, já foi de vez. Sabia os timings, que dali a um mês e meio de começar o programa, que iria começar o campeonato, portanto, eu também não acreditava que ficasse tanto tempo, e, portanto, entrei...
Não acreditavas mesmo?
Não.
Que havia a possibilidade de chegares a uma final ou de venceres?
Não,
não foi o caso.
Tentei ao máximo achar que aquilo seria uma boa experiência, que seria um bom isolamento para mim, uma excelente forma de me reencontrar, mas jamais achei que podia ganhar aquilo. Obviamente que sempre se fala, se a gente ganhar, se isto, se o meu avô tivesse vivo, não tinha morrido, não é? Aquelas frases construídas que a gente sabe. Mas não tinha de qualquer maneira, qualquer no meu pensamento de ideia que poderia ganhar o programa.
Quando entraste no Big Brother, tiveste medo que a bagagem toda que tiveste vida, em qual setor, que seja da tua vida pessoal, viesse ao de cima?
Pelos negócios de família, e um pouco da exposição que a minha família pudesse sofrer, não que a gente tenha podres na família, mas há sempre uma exposição do que é quais são os negócios, o que é que as pessoas fazem, o que é que deixam de fazer.
O que é que são, realmente.
Quem é que são, e acima de tudo, a hipocrisia que é tu ires procurar mexer nos podres, porque infelizmente é o que vende, e não ir em busca de... O que é que este rapaz já fez na vida? O campeão de Portugal Rally representou Portugal no campeonato do mundo. Pá, e já à procura de coisas boas. E essa é que é a nossa cultura, que é sempre bota abaixo e o não tentar mostrar que qualquer pessoa pode fazer isto, ou qualquer pessoa pode ganhar, ou qualquer pessoa pode cometer um erro e dar a volta à vida. Portanto, é muito isso a nossa cultura do bota abaixo e não enaltecer as coisas que foram feitas. E usar como exemplo, quer no meu caso agora que fiz o que fiz, arrependo-me e sou e tento ser ao máximo um exemplo de não faças o que eu faço, faz o que eu digo. E acima de tudo é muito isso que é uma luta que eu tenho, e que a Bruna diz que não vale a pena, que eu não vou mudar o mundo, mas que alguns eu vou mudar de certeza, que é tentar mostrar às pessoas que pá, não vais pelo caminho de falar do mal e de falar do que é que está errado, porque se a gente soubesse o que é que era o errado e o que não se devia fazer, a gente não cometia esses erros. Portanto, eu tento sempre ao máximo que as pessoas tentem olhar para as coisas positivas e que usem isso para as suas próprias vidas.
E entraste no Big Brother, tentar, lá está, mostrar esse lado teu positivo, apesar do que é que poderia ser dito, e fizeste-o muito bem, porque foi aí que Portugal se apaixonou por ti. Quais foram os momentos mais difíceis na experiência que foi o Big Brother, e como é que foi perceber, quando chegaste cá fora, que a tua vida poderia ter literalmente, como é que eu ia dizer isto? Deu talvez a maior volta que alguma vez poderia ter dado, e que poderias recuperar aquilo que pretendias, que era voltar às corridas, tinhas agora um grande grupo de fãs que queria muito seguir a tua vida, e que literalmente passaste do 8 ao 80.
Olha, essa parte é sempre uma incógnita. Ainda ao fim da tua pergunta é o que é que vai acontecer quando tu sais num programa daqueles, seja vencedor ou seja participante.
Sim.
Por muito que seja marcante, podes não ser vencedor. Tu nunca sabes o teu reconhecimento público, porque tu não tens noção da dimensão que um programa daqueles possa ter ou não,
sim,
para o bom e para o mal. Portanto, essa parte jamais imaginei que pudesse ser tão grande. O reconhecimento público, a adoração de muita gente, também alguns palermas perdem tempo a vir-nos chatear, mas isso, como sempre, não pode agradar a gregos e troianos. Mas essa foi a parte mais uau desta coisa, que foi tipo, realmente as pessoas, toda a gente vê aquilo. Do acionista e do CEO, XPTO, à pessoa mais humilde da face da terra, em Portugal toda a gente vê aquilo. E quem diz que não vê, ou faz um zapping de vez em quando, porque conhece alguém ou quer ouvir o que é que ele diz, quase toda a gente vê aquilo.
E até porque eras notícia constantemente.
Exato.
Havia muita coisa
dita, muita coisa para dizer.
Sim.
E depois, a parte de lá dentro, sinceramente, foi... O mais difícil era saber o que é que estava a passar cá fora com a minha família e com que é que se pudesse dar a ser dito. A parte da minha família era um peso para mim, não saber o que é que estava a passar. Até porque eles foram avisados meio em cima da hora.
Sim, tu disseste que houve um conflito ali familiar.
Sim, houve muita pressão para não entrar e eu percebo muito bem porquê. E eu também estive muito renitente a entrar no programa por causa disso. Mas pronto, correu bem e hoje em dia tenho...
Isso é que interessa.
Tenho quase o... Ok, correu bem.
Safaste.
Não envergonhaste ninguém. Mas a parte mais difícil era o que é que podia ser... O que é que podia acontecer, porque eu tenho um feitio muito, muito, um temperamento bastante difícil, que pudesse haver ali algum conflito e, como todos, alguns amigos meus e familiares diziam assim, tu ao fim de uma semana vais dar um soco em alguém, que não aconteceu. Depois foi a parte que eu consegui manter mais, aprender a gerir melhor e depois... Foi a parte que eu sabia, nós lá dentro temos mais ou menos noção de que dia que vamos do mês, e eu sabia que tipo dia 4 ou 5 de abril, nós entramos em março, não é?
Sim.
Portanto, mais ou menos 4 ou 5 de abril que iria começar o campeonato, a qual eu tinha um pré-acordo, que supostamente o acordo deveria estar executado, não é? Mas que estava lá dentro, mas que pronto... Também não achava que aquilo que eu ia durar lá mais do que uma semana, eu só não queria ser o primeiro a sair, mas pronto, não achava que fosse durar mais do que duas ou três semanas, ou duas semaninhas, portanto, e de repente eu vou ficando lá dentro e nem sequer há um, tipo, um avião a dizer, olha, as tuas corridas foram para o galheiro, ou está quase a começar o campeonato, tipo, nada.
Não tinhas isso.
E até porque nós não temos essas informações, não é? Mas eu tinha noção que o timing estava a chegar cada vez mais perto e que não havia fumo ao fundo, lá ao fundo, a dizer assim, olha, vai começar. Até porque se eu soubesse que ia fazer corridas, eu desistia do programa logo no segundo. Não tinha qualquer dúvida em deixar aquilo e ir atrás das minhas corridas. Mas depois também as coisas foram mudando. A Borninha também deu-me ali um forcing extra para ir-me desligando daquelas coisas. E eu acabei por ir-me deixando, por me soltar mais, por me entregar mais ao jogo e a deixar a minha verdadeira essência vir ao de cima. E acho que foi por aí que eu consegui...
Sair vencedor.
Ser vencedor, não digo, mas pelo menos ser recebido na casa das pessoas de uma forma genuína, sem ser com guerras, mas sim pela pessoa, pela
transparência,
pela boa educação que eu tenho.
Tu me falaste agora da Bruna. Durante o programa achaste, quando, lá está, surgiu tudo muito de forma natural, do nada existiu, acho que Portugal parou para assistir ao beijo, acho que esse momento, cá fora a Inês também está aqui, a Inês pode comprovar, eu acho que toda a gente ficou chocada com o beijo, porque foi uma coisa tão natural e que ninguém estava à espera.
Foi uma pouca vergonha aquilo.
Quando estavas lá dentro, sentiste que esta aproximação da Bruna, do que é que poderia ser isto, achas que te ajudou, como já disseste, lá está, a mostrar-te a ti próprio, sentares com esse receio do medo do que é que poderiam achar, ou de alguma forma mexeu um bocado contigo de, ok, será que agora estou metido numa alhada, estou-me a apaixonar aqui dentro, nunca pensei que isto acontecesse, o que é que te passava pela cabeça?
Olha, primeiro não me passava nada pela cabeça, porque realmente, como eu disse, eu antes de entrar já tinha estado para nem sequer entrar, porque
sim,
completamente destruído, e eu entrar no programa e as coisas irem acontecendo foi tudo muito estranho, pois nunca sabes o que é. Uma coisa tu sabes é que a pessoa que está ali dentro teoricamente não faz a mínima ideia de quem é que tu és, o que é que tu tens ou deixas de ter, o que é o teu passado, o que é o teu,
sim,
o teu futuro, mas da parte que pode saber é daquilo que tu contares.
Sim, até porque a Bruna é do Brasil e não
sem opiniões externas, sem filtros, ou seja, o que tu contares ou é verdade ou não é, portanto podes estar a mentir com a verdade, mas não há interferência de terceiros, e isso é bom muitas vezes para a gente poder ir conhecendo um ao outro. Essa parte foi porreira, mas depois mas também foi uma tranquilidade para mim, foi saber que esta não faz a mínima ideia de quem é que eu sou. Bom, não faz a parte do meu passado, do que aconteceu, ela sabe pela minha palavra
e curva da vida,
e acredita ou não acredita, e o resto é genuinamente o que a gente sente uns pelos outros, e que tu acreditas ou não na pessoa. Há pessoas que estão-te a mentir na cara e tu sabes que não estão a mentir porque se percebe isso, e há outras pessoas que também estão-te a dizer a verdade e tu sentes que estão-te a dizer a verdade, e isso acho que foi uma a nossa mais grande valia, que é sabermos realmente o que é que um está a pensar do outro e vice-versa, e como é que a gente se comporta. Mas essa foi a parte do programa que mais me deixou confuso, mas ao mesmo tempo leve, e a parte de algumas interações menos porreiras lá dentro, que foram difíceis às vezes de gerir, mas que, lá está, o receio da minha família e dos meus amigos que me conhecem, dizem, pá, tu ou és um grande ator, ou então... tu finalmente aprendeste a digerir e a controlar algumas das tuas emoções.
Apesar de chamarem a ator, tu consideras que, lá está, conseguiste gerir essas emoções e que foste tu realmente lá dentro. Ou seja, apesar de, obviamente, todos nós temos os nossos filtros e principalmente num programa de televisão destes, às vezes tens, outras vezes esqueces de o ter porque não estás, esqueces que estás num programa de televisão. Mas tu sentes sempre que, lá está, foste tu, e que as pessoas te conhecem, ou mesmo que não conheçam 100% tu, que é o Bernardo cá fora, a maioria daquilo que Portugal viu, eras tu.
Sim, isso ali não houve filtros. Pá, se calhar houve vezes que eu tive que engolir os sapos, mas a minha essência, pá, dá para ver que eu, como se me disse, sou um gajo porreiro, sou um passo, e eu acredito genuinamente, sou boa pessoa, não faço mal aos outros com o intuito de magoar ninguém, pela minha essência ser boa, é que eu consegui controlar certas determinadas atitudes, porque eu não gosto realmente de injustiças nem de atitudes menos positivas, e acho que ali tive em alguns momentos que engoli sapos, que se calhar lá fora tinham uma atitude mais intensa, ou te responderia de outra forma, mas sempre com o intuito de resolver as coisas. Portanto, acho que nessa parte foi mais o aprender a gerir as minhas emoções do que ok, o que eu posso não ter mostrado foi uma parte mais impulsiva das minhas atitudes, mas de resto a minha essência é aquela.
Que também te ajudou a superar algumas coisas, como tu já referiste, e a tornaste-te uma pessoa, sem dúvida alguma, ainda melhor do que já eras. Saíste vencedor. E no mesmo dia apanhaste um balde de água fria.
Até rima.
Eu estava lá com a Inês. A Bruna volta a entrar no desafio final. Tu, obviamente, que deu para ver na tua cara que apanhaste um bocado um choque, apesar de a Bruna já ter dito disse antes de ser anunciado, quando estava lá no estúdio. Ficaste com
não
medo...
Não disse bem, ela não disse bem.
Ficaste com medo.
Tens que trazer ela aqui para um segundo episódio para ela contar a verdade.
Então, mas ela está aqui, Bruno, afinal, contaste ou não contaste?
Contei.
Não, contou. Diz a verdade às pessoas. Ela não disse, ela tentou dizer por meias palavras, mas com aquela coisa toda, quem é que percebia alguma coisa?
Imagina, tu sentiste o medo de... Lá está, porque tu conheces o público e sabes como é que as coisas são. E lá está, também por ser um desafio final. Tinhas medo da, que a prestação... Lá está, que a Bruna talvez não aguentasse. Qual foi os teus principais medos? Porque lá está, um Big Brother normal não é a mesma coisa que, por exemplo, um desafio final. Toda a gente sabe que o desafio final é sempre mais polémico, existe mais pressão, mais desafios.
Eu, sinceramente, quando tu tens uma pessoa com um nível de inteligência emocional e intelectual da Bruna, pá, venha quem vier, que é fácil de papar esses programas todos e essas pessoas todas. Porque tu andas uma pessoa boa, inteligente, as coisas são fáceis, ou menos difíceis, como costuma dizer. Mas preocupava-me sim a atitude de certas determinadas personagens.
Quem são essas personagens?
Que sabemos que não são propriamente pessoas muito, muito porreiras na sociedade. Mas pronto, são outros 500.
Sim.
Mas era mais por isso. E que te tentassem ou prejudicar a imagem ou que tentassem atingi-la moralmente, desde o ser brasileira, essa mulher, diversos fatores que se costuma tentar atacar as mulheres.
Sim.
Tentando fazer com que sejam o elo mais fraco da sociedade. Era mais por aí, e de eu estar cá fora e não poder fazer coisa nenhuma para poder defender ou proteger. De resto, obviamente é um balde de água fria de ser vitorioso e não ter lá ali ao lado, mas também ao mesmo tempo era aquele discurso que nós sempre tivemos lá dentro, que, especialmente eu, de não ser a mulher, dela ter conseguir vir a se superar e vir ao de cima como uma pessoa singular. O primeiro, ali no momento foi difícil, mas depois de respirar fundo e
Tu sabias o porquê dela estar no primeiro Big Brother, e portanto percebeste.
De bater a ficha, diz assim, ok, tudo o que eu estive a dizer é isto, é esta posição e este posicionamento que ela está a ter para que isso aconteça. Independentemente de ganhar o programa ou não, foi a atitude que fez com que ela saísse.
E estamos todos muito orgulhosos. Tu não estavas na casa, mas entraste. Repetiste um momento inédito em que entraste na casa a voar. Como é que foi repetir um dos momentos, pronto, não da mesma forma, mas um dos momentos mais icónicos da televisão, que foi quando aconteceu também o exemplo da Marta. Voltaste a entrar na casa para dar-lhe um beijinho de força. Sentiste aí que literalmente nessa fase, porque estavas cá fora a sentir tudo o que era novo, como é que tu te sentiste em regressar lá e perceber que as pessoas gostavam de ti, gostavam dela, e que isto era um momento especial, porque não aconteceria a qualquer pessoa, e que, portanto, estava tudo a correr para o caminho certo?
É difícil. Eu sinceramente, aquilo do que, tudo aquilo foi andando dentro do programa, nos adversários dela, no caso. Quer dizer, se tu achas que é o elo mais forte... E se aquilo é um jogo, desafio final, tu tens que votar a quem os mais fortes para pô-los a andar dali para fora.
Sim.
E eles foram sempre a medo e nunca votaram. Portanto, ela nem sequer foi à chapa para tentar, para os próprios fãs dos outros, tentarem meter ela na rua. Portanto, nem sequer para isso foram inteligentes. Mas depois, isso é a estratégia de cada jogador.
Sim.
Mas essa parte dessa ação que nós tivemos de lá dentro. Foi uma coisa assim um bocadinho mais caricata para mim.
Sim.
Pai, estava se pudesse um buraco, um saco para tapar a cara, metia-me, até porque tinha pessoas no lado de fora do estúdio.
Sim.
A verem aquilo tudo, tinha paparazzi, tinha um filme, pá, um escândalo, e eu ali cheio de vergonha, mas pronto, lá fui lá dentro, foi um momento muito bom, e acima de tudo foi bom para lhe deixar uma mensagem de apoio e para ela continuar lá dentro e sair vencedora do desafio.
E foi. Tu estavas, foste lá dentro rapidamente, mas depois continuaste cá fora. Como foi lidar com tudo o que estava a acontecer? Imagina, o confronto com esta nova realidade de agora o Bernardo já não é apenas o que diziam de ti, agora é um vencedor, é uma pessoa que superou, o grande fanatismo que existe à tua volta e também da Bruna, com os meios de comunicação a falar sobre ti, tudo aquilo que era dito, os vários rumores que foram aparecendo nos meios de comunicação social sobre X e Y. Como é que tu lidaste com isso?
Ora, sem parecer cocky ou arrogante ou achar que sou o último que vou ao deserto, o vencedor sempre foi na vida. Felizmente nasci numa grande família que me apoiou sempre em tudo e mais alguma coisa e que me deu todas as oportunidades para vingar. Não vinguei mais por culpa minha, e isso é um aprendizado que eu tenho. Comecei o carro porque podia ter sido ainda mais vitorioso do que sou, mas são águas passadas, portanto é usar isso como experiência para o futuro.
Superação, que fez o que és agora.
E depois tudo o resto foi difícil realmente de digerir e de estar com esta nova realidade, que é tu estás na rua e as pessoas sacam o telefone e apontam-te assim na cara.
Sim.
Ou tu estás a comer um bifinho com batata frita na boa, meter o garfo na boca e ver uma pessoa, olá, começou para mandar um beijinho à minha sobrinha, ao meu primo, à minha tia, tipo, e é bué agressivo. Essa parte foi muito difícil para mim, continua a ser, porque eu dou beijo e abraço a toda a gente. Eu sou educado, porque assim a minha família
confirma-se.
O fez.
Confirma-se.
E é uma questão de, ok, eu sei que às vezes as pessoas também depois já não têm tempo e não sabem se é a última oportunidade de tempo para te ver, mas às vezes são 10 segundos, tipo, basta deixar esperar que para usar o garfo. Tipo, para acabar de chegar, tipo, não estás com a boca cheia, com um bife,
assim, beijinho flipa.
Já vou olhar um beijinho. Tipo, pá, às vezes são 5 segundos só.
Fazem diferença.
E a gente ainda tem mais disposição para dar esse apoio, esse reconhecimento do carinho que as pessoas têm por nós. O resto dos rumores são só isso, faz parte deste meio, faz parte. Do alimento da sociedade e da imprensa escrita cor-de-rosa, como estou a dizer, não é? E isso é normal que aconteça. Mas depois o público em geral, tipo, eu não confundiram eu ter medo de, ou ter ataques de pânico e crises de ansiedade em público, em lugares com muita gente, do que um lugar que eu estou com muita gente, mas com pessoas que eu conheço, que um meio controlado,
o
meu núcleo. E confundiram as duas coisas e acharam que eu não podia estar no Rock in Rio, mas depois podia estar, por exemplo, no Praia, no Parque, com os meus amigos, mas num núcleo fechado em que eu sinto-me seguro, que estou com pessoas que eu conheço. São coisas completamente diferentes. E quem não passa por isso, ainda bem que não o passa, mas também quem não vai perceber, e quem passa sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Portanto, quem critica é só ignorante, e espero que nunca passe, porque se passar, cá estarei eu para aplaudir quando vier dizer assim, afinal tu tinhas razão. Mas isso são as dores de cada um, a gente pimenta no rabo dos outros, refere-se para mim, como costuma dizer.
Já temos título.
E essa parte foi o mais difícil. Depois, por exemplo, o momento mais difícil desses todos foi a Madeira no Somos Portugal. Que tinha ido eu, o Teixeira, a Mónica, o Santiago, a Cristina, falta aqui alguém, e a Fanny. Fomos fazer a VT de introdução do Somos Portugal. Fomos todos, éramos nós os 6 ou 7, fomos lá ao cais velho da cidade com a equipa toda, com os câmaras, com aquela pessoa toda, depois com o staff todo, voltamos para trás, e de repente começaram a chegar muita gente. Tinha uma foto com o Pedro, tinha uma foto com a Mónica, com o Santiago, e o grupo separou-se, e de repente eu tinha assim umas pessoas à volta, uma quantidade de pessoas à volta, e o caso dos rallies, como eu tenho uma visão e uma audição um bocadinho fora do comum, eu tenho noção de percepção das pessoas que estão atrás, e começou a fazer confusão, e aquilo começou-me a assustar um bocadinho, a ficar um bocadinho
em pânico,
basicamente. E eu, tive assim um ataque de pânico, e foi, tive que comecei a correr pelo meio das pessoas afora, a fugir, e fui levado para uma sala. O Pedro Teixeira, pá, foi impecável comigo, que me ajudou bastante. Depois, só que aquilo faltava meia hora para começar o Somos Portugal, o primeiro direto, e eu fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer. E depois o Taradá, que é aquele sistema que nós ouvimos a voz do estúdio. E aquilo tudo foi assim um bocadinho, tipo, o primeiro direto, eu comecei a falar mais cedo. Pá, foi uma coisa que não correu assim muito bem, pelo menos na minha visão. Mas depois lá depois desse primeiro direto, pronto, bateu a ficha e disse, olha, que se lixe, vamos embora. E essa parte aqui já foi mais tranquila. Mas essa foi muito realmente a situação assim, mais difícil que eu tive de... do público, e que me assustou, fiquei um bocado em choque durante uma horinha ou duas com o ataque de pânico à séria.
Sentes que agora já consegues controlar melhor essa ansiedade aos poucos? Como é que te sentes?
Quando eu estou sozinho, as pessoas não se aproximam muito. Eu acho que as pessoas perceberam muito e respeitam muito isso. As pessoas vêm sempre meio a meio, tipo, olá, tipo, tudo bem? Posso ser ela, Serafia? Tipo, eu olho e eu, sim, pode. Quando estou com a Bruna, as pessoas já vêm, ai, Bruna, beijo e abraço, agarram-se a ela, e eu já fico, ok. Tenho aqui o meu escudo protetor, que ela também faz a festa com os fãs sozinha, e eu é que fico-se um bocadinho mais a medo, mas depende muito. Se eu estiver sozinho, as pessoas têm uma abordagem. Se eu estiver com ela, tem outra abordagem.
Talvez porque, apesar do público agora ser o mesmo, vocês têm, mesmo apesar de ser um casal, cada um tem os seus fãs. Há muitos fãs da Bruna que não são teus e vice-versa.
Exatamente.
Mas a Bruna é mais entregue e tu sempre foste muito mais recatado, nunca quiseste tanto essa necessidade de exposição de uma forma assim tão grande, de quereres que as pessoas te reconheçam e tirem fotos e de alguma forma invadissem o teu espaço pessoal. Como é que foi essa adaptação agora, qual era aquela pergunta que eu tinha a fazer, agora esqueci-me. Tu agora sentes que de alguma forma já consegues contornar isso? Porque imagina, como é que tu agora reages, e foi possível ver isso nos autógrafos que a Bruna deu no seu livrão, que havia situações em que parecia que as pessoas de alguma forma achavam que tu eras obrigado a estar numa exposição ou numa posição em que tinhas que estar, como é que eu ia dizer, à mercê dessas pessoas. Essas pessoas davam-te o amor e o carinho, e em troca tu tinhas era que estar super bem disposto a tirar todas as fotografias, a agarrarem-te e lá está, a invadirem aquilo que é um bocado o teu espaço pessoal.
Pá, eu não tenho, quer dizer, eu tinha um ídolo que era o Senna e pouco mais do que isso, mas já convivi e convivo com muitas personalidades que muita gente gostaria de tirar uma fotografia ou de estar, e eu tenho a sorte de privar com essas pessoas, portanto eu não tenho aquela coisa do pá, quer tirar uma fotografia contigo, não tenho, mas isso nunca tive, sempre fui assim, até porque eu tinha vergonha. Portanto, não me habituei a não ter esta barreira de dizer assim, epá, quero ter uma fotografia contigo. Não tenho isso. E depois tenho a sorte de conviver com pessoas que são essas pessoas. Portanto, não é uma coisa que na minha cabeça é uma coisa normal, tipo, tu és o João, mas és o João, o Presidente da República. É-me igual, não tenho essa coisa, essa admiração, mas admiro o teu trabalho para caraças. Mas não tenho essa coisa de querer
estar
não,
e curso, de,
não,
sim.
Não faz, não, sou eu, isso sou eu, mas percebo que as pessoas o tenham, não tanto os fanáticos que nós temos, alguns uma coisa são os fãs, outra coisa são os fanáticos. Há fanáticos que às vezes é um bocadinho assustador algumas coisas, mas são sempre bem-vindos, porque realmente nos apoiam como ninguém. E fazem coisas por nós que tu dizes assim, como é que é possível? Pá, há pessoas que tens feito, que vês que fazem esforços financeiros incríveis, há pessoas que fazem viagens quando trabalham de ASCII para vir estar cá uma hora para nos dar um beijinho, um abraço, e depois voltam para outra cidade ou para outro país, como aconteceu no aniversário da Bruna, por exemplo. Pá, tem coisas assim do Arco da Velha incríveis, histórias incríveis, pessoas que, pela minha história, que admitiram que precisavam de se internar e ir para clínicas de reabilitação, e fazer um ano depois e virem ao livrão e dizer, olha, a minha vida mudou porque eu vi a tua história, fui para uma clínica de reabilitação e hoje é a primeira dia que eu estou a sair com a minha família, e a família está lá toda para me dar um beijinho, um abraço e agradecer a minha história, porque isso deu coragem às pessoas para saírem da sua vergonha. Sim. E do seu buraco para se reencontrar. Portanto, há de tudo e mais alguma coisa, e sem os fãs nós não somos ninguém, não é?
Sim. Sentes essa responsabilidade de que a tua história e a tua, como é que eu ia dizer, existência inspira as pessoas a mudarem de vida? Sentes essa
Sim,
realidade?
Há uma grande responsabilidade de não ser uma fraude e de não desiludir ninguém. Essa parte é a mais difícil. Porque às vezes, tipo, disto não tens paciência para nada, não é? E de repente, assim, não, mas há aquela pessoa, aquele fã, ou aquela menina, ou aquele menino, que olha para ti com os olhinhos abalhados, assim, pá, algum dia quer ser como tu.
Como tu olhavas para a cena.
Exato. E tu não podes fazer, não podes fazer nada, não podes errar. E então há este peso, esta responsabilidade muito grande de não cometer nenhum erro, porque primeiro depois há aqueles animais lá atrás que estão prontos a te apontar o dedo e te mandar uma chumbada e dizer assim, eu não disse, o gajo ia cair e tal. Portanto, depois ainda há mais esta parte que eles vão ser sempre uns desgraçados, não passam da cepa torta, mas depois há sempre aquelas pessoas que o que é o mais importante, que é que tu não queres desiludir e que estão ali sempre para ti, para o bom e para o mal.
E já os tens na tua vida? São esses? Sentes que já encontraste todos aqueles que precisas?
Já. A vida vai te presenteando com algumas pessoas e algumas coisas cada vez melhores. Mas também quando tu ambicionas mais, tu encontras mais e melhor, e a vida também dá-te coisas melhores.
Obrigado pelo conselho. E uma das pessoas que realmente entrou na tua vida foi a Bruna. Como é que foi quando ela saiu? Toda a experiência, porque imagina, tu estavas num reality show, lá está, como tu dizes, aquilo que ela conhecia tira, aquilo que tu contavas, aquilo que vocês falavam, aquilo que vocês privavam lá dentro. Como foi esta adaptação de voltar a tê-la nos teus braços, de esta nova realidade, o país rendido a vocês os dois? Como é que foi, lá está, conhecerem-se agora sem terem câmaras 24 horas a gravar-vos?
Epá, essa parte foi boa. Ela ficou a conhecer, mas ela... Obviamente quando estás lá dentro também não podes expor as pessoas que não querem ser expostas.
Sim.
Nem podes expor toda a tua vida, até porque senão passas a estar num Big Brother, mas no mundo real, cá fora.
Sim.
E então foi uma parte que foi mais... foi um bocadinho mais difícil para ela de perceber que eu tinha uma vida cá fora, que conhecia muita gente, que eu tinha uma vida social muito ativa. E isso se calhar foi o mais difícil para ela. Mas... Também aprendi a abdicar disso, porque era o melhor para mim, o melhor para nós, e sem dúvida que tem feito com que eu fosse, com que eu seja uma pessoa melhor, e que tente ser melhor todos os dias, em primeiro lugar para mim, mas depois em segundo lugar para ela e para nós, porque realmente faz sentido. E agora fiz silêncio, tudo olhar uns para os outros.
Para quem
quer acrescentar alguma coisa? Não, ela só
ficou orgulhosa. Ficou
orgulhosa. E queira uma lágrimazinha do olho. Dela própria, não é de
Exato.
Mim.
Exato. Depois dessa fase, regressaste às corridas. E acho que não houve, como é que eu ia dizer, uma forma melhor de regressar. Foi no Rally de Lisboa, em que nada mais, nada menos, conquistaste o primeiro lugar. Como é que foi esse regresso e como é que tu te sentiste? Sentiste, quando estavas a competir, sentiste que, ok, é o meu regresso, eu vou vencer. Será que, se não vencer, será que é uma prova que o público agora vai estar de olho? Será que, se eu não vencer, as pessoas não vão acreditar tanto em mim? Sentiste essa pressão? Porque deste o teu melhor e acabaste, lá está, mais uma vez, vencedor.
Sim, não, eu, essa parte do público, eu já, eu desde miúdo, que estou habituado a essa pressão.
Essa pressão.
Primeiro é esse não reconhecimento, porque tu ficaste em segundo no campeonato, nas competições em que eu felizmente fui andando. Ficar em primeiro, segundo ou terceiro é ficar em primeiro, segundo ou terceiro ou quinto do mundo. Não estás a falar a jogar aos berlindos aqui no colégio. Portanto, e as pessoas não têm noção disso. Mas, obviamente, o campeonato no Rally de Lisboa, mais do que eu ganho o Rally, porque em condições normais, eu tinha que ser sempre o vencedor, porque eu tinha, estava com melhores condições, apesar de estar parado há muito tempo, não estar bem preparado fisicamente, etc, etc, etc. o meu carro era o melhor carro que havia para competir naquele fim de semana. Portanto, havia quase uma obrigação
de seres tu o vencedor.
De ser o vencedor. Mas, mais do que isso, fui eu voltar a acreditar que gostava dos ralis, que amava aquilo, e consegui voltar a ficar com... a subir um bocadinho da moral, da minha moral, porque não foi a vitória que me deu o sabor mais especial. Foi eu me sentir um bocadinho mais ok, tipo encher o peito, estás a ver? Porque realmente eu sentia-me, mesmo durante tudo, quando ia a conduzir, durante os troços, sentia-me um bocadinho pá, com receio, pois não quer falhar, e ali aqueles macacos na cabeça.
Sim, essa pressão.
Essa pressão é que era mais difícil. O resto, eu tinha consciência que tinha que ganhar, e a gente sabe ver, tipo, imagina, o carro fica em segundo, o tipo de carro que é, a diferença que tu fazes para ele, tu se consegues no X, em X quilómetros, X segundos, tu sabes se estás a andar muito bem, ou mais ou menos, ou mal. E nós, nessa avaliação, sabíamos que eu não estava a andar assim por aí além. Mas pronto, era o suficiente para ganhar, mas não era bom, nem era o que eu costumava andar. Mas também havia todas aquelas nuances de estar parado, não ter experiência com o carro, etc, etc, etc. Mas acabou por ser uma vitória, trouxe ali uma moral extra. Infelizmente, naquele fim de semana, o Pedro Paixão tinha falecido, que era um grande amigo meu das corridas também. Sim. Portanto, foi ali um agridoce, mas acabou por ser uma, dentro da euforia, acabou por ser uma, mais a nível pessoal, interno, do que outra coisa, do que a vitória em si, e também o grande reconhecimento e a grande legião de fãs que nós levamos, novos para os ralis, e que estavam ali para me apoiar.
Tu tens noção, ou alguém do meio dos ralis já te disse que o facto da tua participação no Big Brother e os fãs que ganhaste nos últimos meses fizeram com que os ralis voltassem a estar muito mais na boca do público, do povo? Sentiste que voltou-se a falar mais sobre os ralis, que as pessoas agora, antigamente, se calhar nem sequer sabiam que havia essas competições dessa forma? Como é que sentes?
Olha, para mim foi muito bom, porque eu tenho realmente noção disso. Houve muita gente que... lá está... não sei, é difícil agradar toda a gente, mas há pessoas que são e que me perdoem a expressão, que são burras, porque, ok, eu percebo que se fale mais de mim, mas acima de tudo é bom que se fale do desporto. Pá, se é só do Bernardo, olha, paciência, entrem no Big Brother e tentem ganhar e tentem fazer alguma coisa para elas próprias. Se é pelo Big Brother que isso trouxe mais retorno publicitário e mais atenção para mim a nível mediático, bom para mim, mas em primeiro lugar é bom para o ralis, porque volta-se a dizer Bernardo Sousa, ok, é chato para eles, mas fala-se de ralis, e se falar de ralis é falar deles todos, e é chegar um patrocinador e dizer assim, olha, eu faço ralis. Ah, isso é onde o Bernardo Sousa entra, não é? Pá, mas as pessoas já sabem o que é ralis, já ouviram falar de ralis.
Sim.
Quem não conhece começa a saber, quem não gosta pelo menos vai ver o que é uma vez, ou vai tentar procurar. Pode ser que fique a gostar daquilo,
gosto,
ou não.
Sim.
Pode ser que goste daquilo. E por sua vez, também traz uma responsabilidade, que é tipo os tunings, aquelas corridas cá ilegais e tal, que nós temos de ter mais policiamento entre nós todos, dos automóveis, de não fazer as neiras nas ligações e de ter atenção nos trânsitos. Mas traz mais notoriedade ao desporto, que muitas vezes é esquecido. Seja rally, seja badminton, tirando o futebol, muitas vezes o desporto é esquecido.
Sim.
E pouco enaltecido.
E sentes que agora, principalmente nestes últimos tempos, que a força que tens tido dos teus fãs e a necessidade de, lá está, eles constantemente querem saber se está tudo a correr bem, se vais competir, sentes que essa paixão de alguma forma também te faz sentir que estás num caminho certo? Que as coisas estão a correr bem e que, porque imagina, como tu sabes, eu já dei indícios que és tu o convidado, as pessoas já sabiam, e houve muitas perguntas sobre como é que ele está em relação ao campeonato português de ralis deste ano. Ele vai, não vai? As pessoas querem muito saber, e de alguma forma, não só comprova que, para além do Big Brother e do que tu eras ou foste, as pessoas querem saber deste novo tema, que é o campeonato português de ralis. Há pessoas mesmo a quererem saber se tu vais competir e onde é que te podem ver.
Olha, infelizmente não está garantida a minha presença no Campeonato de Portugal de Ralis. Faltam alguns patrocinadores, alguns estão sendo negociados, mas ainda falta uma verba considerável. Eu acredito genuinamente que vou correr, acredito genuinamente que vou ser campeão de Portugal de Ralis 2023, mas não está a ser um percurso fácil. Eu achava que poderia ser menos difícil, porque nunca é fácil, mas de facto ainda não está tudo em cima da mesa. Com alguns fãs que nós temos mais relação, porque há uns que são mais, tens mais, não é que tens mais relação, é que estão mais presentes nas nossas vidas, que vão dizendo: olha, nós já eu tenho malta que já marcou, por exemplo, hotéis para ir ao Rally Vinho da Madeira em agosto. Eu tenho malta que já marcou o rally para ir ao Rally de Faf, que é o primeiro do campeonato. Tem malta que já marcou para ir aos rallies todos. Portanto, há muita gente que nunca viram um rally na vida. Começaram a ver o ano passado e que este ano estão a começar a ir ver. Portanto, nós vamos de facto trazer mais pessoas à estrada. E isso é excelente, mas ainda não está a 100%.
Não sei do que é que estão à espera. consideras-te um vencedor, e és, mas nas Canárias, infelizmente, sofreste um acidente no meio de uma das competições, e para ti estava tudo bem, eras um vencedor na mesma, a tua saúde estava ótima, nada tinha acontecido, até que foram ao hospital e afinal veio uma fissura na C7. Afinal, como é que foi perceber que, sem tu te teres propriamente apercebido, que alguma coisa estava a passar? E como é que sentiste quando, pronto, percebeste que ias ter que se afastar durante umas semanas da competição e dos rallies?
Olha, o mais difícil foi realmente ter que andar com aquela coleira no pescoço durante 5 semanas, aquilo é insuportável. Mas pronto, foi um bocadinho assustador, porque quando tu dizes, quando és atleta e te diz: ah, tens o pescoço partido, tu diz assim: epá, pescoço partido, a gente come nos filmes e come na vida de acha sempre, aí eu vou ficar numa cadeira de rodas, é que, pá, a gente imagina se o pior. Eu sou, nessas coisas, sou um dramático do caraças. E foi realmente assustador pensar que pá, porque tu nunca sabes o que é que, naquelas primeiras horas, tu não sabes o que é o que é, apesar do médico dizer: não, mas vai ficar tudo porreiro e tal, tu nunca sabes ao certo, porque ele não é um especialista.
Tem sempre aquele medo, sim.
O médico está ali, no momento, não é um especialista da área, não tem noção propriamente do que é a tua vida e o quanto é que tu precisas de ter o corpo recuperado ou não, porque qualquer lesão, se for uma pessoa comum que faz uma vida, tem o seu cotidiano muito tranquilo, não importa se tem uma lesão grave ou não.
Sim.
E eu aqui fiquei sempre: epá, o que é que vai acontecer, não sei o quê, até vir a Lisboa na segunda-feira. Eu fui no sábado para domingo, no domingo vim para Lisboa, segunda-feira fui até o Manuel Passarinho, especialista da área, e ele disse: pá, Bernardo, olha, tenha paciência, tu a primeira semana é porreira, a segunda semana já não suportas isto, à terceira semana queres-me matar, à quarta habituas-te à coleira, à quinta é para tirar. E eu: ok, e mais? E ele disse: pá, e tranquilo, quando voltar a casa aqui 5 semanas, vens cá, a gente tira duas radiografias numa posição assim, posição assado, vê que isto está fechado e podes voltar à tua vida. E eu, e entretanto, posso fazer alguma coisa? Não posso? Ele disse: olha, tiras para tomar banho, sais, secas o pescoço, metes a clarinha, secas todo, podes fazer caminhadas, podes fazer treino de braços, de peito, no caso, spin, tipo muito, muito, muito quietinho. Mas básico, e podes andar de bicicleta, daquelas estáticas de ginásio. E eu: ah, posso fazer isso tudo? Ele disse: sim, e se queres também podes fazer um morzinho de vez em quando. Minha mãe brincou. E basicamente foi aí ok, tipo, ok, aquela relaxada, tipo,
que afinal
não, é grave na mesma.
Sim, foi grave, mas não, mas foi aquele susto,
a forma como ele também, tínhamos amigos em comum, e isso também, porque eu odeio hospitais e médicos, e pá, são muito boas pessoas e ajudam-nos muitas vezes, mas eu odeio lá, tá, só o cheiro dos hospitais já fico mal disposto, e então para mim, saber que estou magoado ou doente e ter que ir lá, ir, é pá,
precisas de
é um sacrifício. E então, assim que ele me disse aquilo, ele também me pôs muito à vontade, é um especialista, pá, é um craque de Portugal, e então pôs-me bastante à vontade, e eu aí dei uma relaxada, ok, disse: ok, isto tem recuperação, vou ficar bom, posso voltar a fazer ralis, e aí
está tudo bem.
Aí passou mesmo, foi a contar aqueles 45 dias ou 50 dias em contagem de regressiva para tirar a coleira.
Houve dias difíceis, mas a Bruna cuidou de ti.
Exato. Férias, foi porreiro.
E o primeiro Natal com ela, como é que foi?
Olha, foi bastante interessante. Fui com a família dela. Não, era, nós iríamos ter um programa de completamente diferente do que acabou por ser. Ela, entretanto, tu teve que... Como é que foi? Portanto, nós fomos para 18 de janeiro, porque, entretanto, ela tinha sido convidada para ir ao caldeirão do Hulk.
Sim.
Portanto, nós já sabíamos, na altura podíamos falar sobre isso, mas nós éramos para fazer o Natal lá e o fim de ano cá.
Cá.
Exato. Aliás, mentira. Inicialmente era Natal cá, fim do ano lá, e ficar lá tipo até fevereiro. Só que entretanto nós vamos ao caldeirão, aliás, vamos para o caldeirão, ficámos lá porque entretanto ela também tinha outra coisa, como foi agora lá ao Brasil e voltou,
sim,
porque ele bate e volta. Só que depois entretanto
surgiu a experiência.
Surgiu a experiência, sim. E bota, está a fazer mal, vem tudo, porque vem tudo outra vez para cá. Entretanto ela foi agora ao Brasil, eu nem sequer consegui ir porque tinha outra coisa também para fazer. Portanto tem sido assim, foi assim uma coisa muito rápida, o fim de ano foi uma coisa tranquila, com a irmã e com o cunhado, e ficamos lá uma coisa rápida, viemos logo no dia 1 de janeiro, vínhamos, estávamos dentro do avião para voltar, e o Natal em família foi ótimo, foi, até porque os meus últimos Natais não foram brilhantes, e este foi, não foi com a minha família, mas é quase como se fosse, foi muito
já
bem.
És família?
Já é família, foi muito bem recebido e foi muito agradável.
E falando em família, eu estive presente na gravação da entrevista da Bruna para a Nova Gente e falámos de filhos. É mesmo para 2023?
Portanto, em janeiro, 9 meses, ainda dá para nascer. Não, este ano já vai ser difícil de nascer, mas
o certo. Acontecimento?
O acontecimento podia ser já este ano. Quer dizer, este ano também não há muito. Quer dizer, sim, não nasce este ano nunca vai nascer.
Sim, mas o acontecimento da gravidez.
Sim, eu acredito que possa ser ainda este ano.
E como é que te sentes em relação a isso?
Pá, tranquilo.
Ser pai?
Eu acho que é uma coisa que... primeiro, há aquelas pessoas que querem e as pessoas que não querem, depois há aquelas pessoas que acontecem que são grandes pais, e eu sempre, como sempre disse, eu nunca tive grande paixão por crianças. Não é que paixão por crianças, tipo, não tinha aquela cena de achar que conheça pai, ou que não, pelo menos eu não desejo.
Sim.
E depois com o nascimento dos meus sobrinhos, pá, aquilo mudou completamente. Tipo, a primeira vez que eu segui o Manuel Francisco, ele agarrou no dedo, tipo, tu aí sentes uma cena, pá, não sei explicar. É porque é sangue do teu sangue.
Sim.
Apesar de não ser um filho, pá, um sobrinho é uma coisa muito próxima.
É dos teus, sim.
É dos meus. Porque quando as criancinhas dos outros, a gente começa a chorar, tipo, pá, mãezinha, pega lá o rebento. Que a gente só quer para as fotografias,
para o Instagram.
Para o Instagram. E eu, portanto, eu, por isso é que eu digo que eu nunca tive grande paixão por crianças. Mas com esta coisa dos meus sobrinhos, realmente as coisas mudaram. A Bruna também tem uma coisa, pá, um ímã com crianças incrível. E isso desperta ainda
sim,
mais.
Sim, os teus sobrinhos é notório.
Exato. E isso desperta ainda mais, despertou ainda mais interesse em mim e o desejo de ser pai. Mas. É uma coisa que tem que estar bem organizada.
E alinhado.
E alinhado, mas que eu acho que está. Agora é uma questão de termos as coisas mais
organizadas,
especialmente na área do trabalho, que o meu é sempre aqui, as corridas.
Os da Bruna vai alternando.
Os da Bruna vai alternando, mas assim que haja um projeto um bocadinho mais
fixo. Sim.
Seja lá, seja cá, é mais fácil da gente. Ok, vamos dar o passo.
É agora. E falaste agora que, lá está, a presença da Bruna na tua vida mudou-te. E houve, lá está, a questão de não querer ter filhos. E agora se calhar já é uma coisa que pensas.
Não, agora já penso, não, mas se calhar agora,
agora já pensas mesmo, pronto. E ainda bem, isso é muito bom. Muitos dos teus fãs viram o reel que a Bruna partilhou nos últimos dias, vocês os dois a dançarem juntos, a saltarem para cima do sofá e assim. E muitos dos seus fãs, e até foi interessante, afirmaram que o Bernardo, por exemplo, de 2021 ficaria chocado com o Bernardo de 2023. Sentes mesmo que houve essa mudança e que hoje em dia és uma pessoa completamente diferente e lá está, que melhoraste enquanto ser humano?
Não é uma pessoa completamente diferente, eu, como eu já disse, eu já referi isso em alguns lugares. Eu voltei a ser eu. Ok, não sou tão extrovertido e tão exposto nestas coisas, mas estivemos em privado, como tu já privaste comigo,
sim.
Sabes que eu sou assim.
Sim.
Pá, mas daí a me expor àquelas figuras vai a um grande espaço. Tenho perdido um bocadinho essa vergonha ou essa sei lá, não é a minha cena, mas pronto, quer dizer, não é a minha cena. É, eu faço aquelas palhaçadas, mas é privado, sim, não é sim. Para me expor para milhares ou milhões de pessoas. Mas pronto, é uma coisa que já se tornou mais leve e mais fácil para mim, e não porque as pessoas queiram ver, eu fiz porque eu me sentia à vontade para o fazer. Que é diferente das pessoas quererem e exigirem, porque uma coisa é tu quereres, outra coisa é tu exigires. E não que as pessoas tenham exigido, eu fiz porque eu quis, porque senti à vontade. E porque não era uma coisa muito fora da caixa. Esperem que eu comece a fazer aquelas dancinhas dos TikToks que eu...
As pessoas gostaram tanto da minha dança cabruna e perguntaram porque é que tu não participaste.
Em qual? Ah, do dance. Não, esse aí eu repartia uma porta ou saltava com o pé no móvel, que eu não tenho o mesmo jeito nenhum para essas coisas.
Muito bem, olha, antes de mais, pronto, as minhas perguntas acabaram, quero agradecer-te imenso, mas vamos aqui a algumas perguntas dos fãs, pode ser? Umas perguntinhas rápidas. Okay. A Flipaco85 pergunta: momento engraçado vivenciado com a tua irmã?
Porra, tantas coisas. A gente passa a ter umas coisas porreiras, mas um momento... há uns muito divertidos, a gente não pode...
Se querem saber, quando o Bernardo lançar um livro.
Exato.
A Tânia Alves, 1988, pergunta: se pudesse alterar algo na vida imediatamente, o que seria?
Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida agora?
Sim, o que era? Neste momento, agora?
Nada, porque não chegava aqui.
Como assim?
Nada, que se eu mudasse alguma coisa não chegava aqui onde estou.
Perfeito. E agora, no momento, nada mesmo?
Só se fosse pôr a Bruninha mais bem disposta, muito obrigado. Ela está aqui a me sacanear. Ela não me gozou tanto também. Não, estou a brincar. Não tenho nada para mudar. Acho que a vida corre-me bem. Estou bem acompanhado. Estou bem.
Claramente pela minha amizade de Inês, não é? Exatamente. Só por isso.
Não, acho que não há nada a mudar. Só se fosse um bocadinho, às vezes, eu ter mais paciência. Isso aí acho que às vezes era porreiro, mas
só um bocadinho.
Só um bocadinho.
A Diana Bessa, 498, pergunta: o que é que ela está à espera para pedir a Bruna em casamento? Ela já deu muitas diretas. Hashtag apostou as fichas todas.
Que vocês me peçam, não é de certeza.
Pronto. O percurso Brunard pergunta: maior vergonha que já passaste? Assim, das cómicas.
Nossa, não me lembro. Não, por acaso, vergonha? Epá, não. Aquela do... no rally de Constálica, aquela velhota, aquela doida do cabelo pintado. A Bruna estava, aquela do... que fazia o pai, fazia o filho, pá, uma senhora assim um bocadinho muito à frente, e chegou lá e disse que ia o filho e que ia o pai, era uma coisa assim, pá, uma vergonha. Se nós tivéssemos, pá, muita, foi uma vergonha assim um bocadinho grande, mas foi muito, muito divertido.
Também a mesma pessoa pergunta: um momento marcante na tua infância?
Não me lembro.
Muito bem.
Na infância não, acho que o quê? O primeiro gato, o primeiro cão, não, pá, não há coisa assim. Infância, para mim infância é isso, tipo quando és mesmo pequenino, não tenho... Pá, nós temos aqui uma plateia que é ridícula.
Esta plateia não para de rir, o que é que se passa? Eu vou ligar o microfone. Inês, o que é que se passa?
Vê lá com o que é que vais dizer.
Não sei por onde há, Bruna.
Bruna, o que é que se passa? Fala alto, que eu
prefiro não falar nada.
Pronto, Bernardo, acabou agora então as perguntas dos fãs. Quero agradecer por teres feito parte deste episódio. Muito obrigado, não só como já falaste aqui, também pelo aquilo que privamos em privado e pela confiança. Muito obrigado por esta entrevista e por este momento. Gosto muito de ti, já tinha dito isto pessoalmente, não tanto como a Inês.
Que a Inês. A Inês é a fanática, o João é o fã.
Eu é o fã. Muito obrigado, Bernardo.
Obrigado.
E até um dia destes. Muito obrigado a todos vocês também que estão deste lado. Eu sei que era um convidado que vocês queriam muito ouvir. E lá está, eu sei que há uns dias e há uns meses disse que o Chromatica Talks era só o começo, e acho que tenho provado isso ao longo do tempo. Muito obrigado e até ao próximo episódio do Chromatica Talks.